Esta é uma ministração da Igreja Cristã da Família do Butantã, formando Jesus em nós.
Aleluia! Você sabe que Jesus já falou que vai ter um mover forte dele aqui. Então você não vai ficar de fora. Eu não sei quantos participaram ou têm participado do mover de Deus forte na igreja. Tem sido tão forte, que eu estou impactada. Às vezes a pessoa não sente esse mover e fala, ah, é só um povo que sente. Mas eu posso dizer que Deus está liberando para a nossa igreja o mover do Espírito Santo. E o que mais eu tenho tido, tenho estado impactada, é o que Deus tem feito de cura, libertação nas vidas, através de nós. E hoje não vai ser através de um grupinho, vai ser através de todos. Nós somos 200 aqui. 200 fortemente movendo no Espírito Santo. Mas eu tenho coisas para falar, para que o seu coração seja liberado. Quando nós estávamos orando, depois a turma da intercessão e os pastores que estavam orando junto, podem até falar o que Deus mostrou. Mas nós vamos orar em cima disso e você vai ser liberado. Porque uns sentem, outros não, mas todos vão sentir. Todos vão sentir o mover de Deus. O que Deus está fazendo nos dias de hoje, não só aqui na igreja, mas em outras igrejas. Eu tenho visto movimentos de jovens impactados pelo dunamis do Espírito Santo. Impactados. Pelo mover, o dunamis é a força do Espírito Santo movendo por nós. Quando eu vejo os jovens adorando o Senhor com esse dunamis, eu fico impressionada. Agora, jovens, eu não quero só os jovens, eu quero também toda a igreja. Melhor não sou eu, é o Espírito Santo, é Deus que quer, é Jesus que quer. Esse dunamis, esse mover, esse dínamo do Espírito Santo na nossa vida. E Jesus, ele deu um recado para cada um de nós. Deu para mim, deu para vocês, deu para os apóstolos e deu para todos os cristãos que estão no mundo. E ele falou, eu quero que vocês vão como eu fui. Fazer discípulos de todas as nações. Eu quero que vocês vão da maneira como eu fui. Eu não sei se vocês sabem que quando Jesus estava aqui na terra, o ministério dele começou só depois que ele foi batizado no Espírito Santo. Vocês sabem disso? Só depois que o Espírito Santo entrou nele que Jesus pôde começar o ministério dele. Agora, esse era Jesus. O Jesus, o Salvador. A razão de nós estarmos aqui. Mas ele só foi fazer o ministério dele. Ele só moveu no sobrenatural. Depois que o Espírito Santo entrou nele. E eu quero dizer para vocês. Por quê? Porque Jesus, ele veio como homem. Então ele precisava, como homem, de algo que vem do céu. Como nós precisamos. Então, como está escrito lá em Atos 10, 38. Vamos ver se eu sei, hein? Deus ungiu a Jesus com o Espírito. Olha, Atos 10, 38. Quando Pedro estava explicando para a família de Cornélio. Gente, Deus ungiu, derramou, visitou, entrou dentro de Jesus com o Espírito Santo. E diz assim, com virtude. E lhe deu poder só depois que entrou o Espírito Santo em Jesus. E diz assim, e a Bíblia diz, ele andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo. Porque Deus era com ele. Jesus que é Jesus. Deus na terra. Veio como homem. Precisou do Espírito Santo. E nós? E nós? E por que que a gente despreza? Ou a gente ignora? Ou a gente deixa em segundo plano? Gente, são três em um. Deus, Pai, Jesus, Filho e o Espírito Santo. Que é a ação de Deus aqui na Terra. Por que que a gente não faz questão de ser cheio? Por que que a gente não busca fazer um ministério com a ajuda do Espírito Santo? Sabe de uma coisa? Interessante que Jesus, ele sabia que ele precisava desse poder. E aí o que que ele fazia? Ele foi ungido com o Espírito Santo e ele começou a curar. Quando tinha um paralítico no tanque de Betesda, não sei quantos conhecem essa história, aquele paralítico fazia 38 anos que estava esperando um milagre. Jesus chegou e curou o paralítico. Aquele paralítico de 38 anos que não conseguia até as águas do tanque de Betesda foi curado por quem? Por Jesus. E aquele milagre abriu o coração do paralítico. Então, não, é anterior, gente. João 5. Essas coisas de tecnologia atrapalham, viu? João 5, 9 e 14. Está escrito, vocês leiam depois, eu não vou ler agora. Mas aquele paralítico foi curado e o coração dele abriu. Primeiro, Jesus fez um milagre. O cara levantou e andou. E todo mundo viu. Depois, Jesus falou, pregou, ensinou. E falou, vai e não peques mais. Mas primeiro ele curou. Primeiro ele fez um milagre. Depois ele pregou. Todo o povo que viu aquele milagre, e nós vamos ver isso em 6:2, João 6:2 diz assim, a multidão seguia Jesus por causa dos sinais. Eles estavam impactados com o que eles estavam vendo. Jesus tinha uma palavra de vida eterna, mas eles seguiam Jesus por causa dos sinais. Aí o que aconteceu? Jesus fez o segundo sinal, uma operação de maravilha. O que que ele fez? Multiplicou os pães. E aí que diz? Os homens viram o milagre da multiplicação dos pães. E eles reconheceram que Jesus era o enviado. Gente, olha a sequência. Vê o milagre, abre o coração. Vê o milagre, abre o coração. Vê uma revelação, abre o coração. Então, o milagre, a revelação, o sobrenatural, abre o coração. Aí, o que aconteceu? Depois, eles continuaram seguindo Jesus. Aí, Jesus falou, João 6, 26, vocês me buscam não pelos sinais que vocês viram, mas sabem por quê? Porque vocês comeram do pão e se saciaram. Muitos aqui vieram por causa que Jesus fez um milagre na vida. Muitos, não vou nem falar quais. Mas agora vocês estão atrás de Jesus não pelos milagres, mas porque vocês comem o pão e o pão passa a sua fome de vida eterna. Então vocês me procuram pelos milagres, não pelos milagres, mas pelo pão que alimenta e saciou a fome de vocês. Tem uma história igualzinha na nossa igreja. A família Bi. Fica de pé só pra gente saber quem é. Quem não te conhece, né? Família Bi. O Igor que tava tocando. Cadê a sua irmã? Não veio hoje? A avó. Os filhos, a irmã. Vários vieram. Sabe como eles converteram? Sabe como? Vocês acham eles uma bênção? Eles são demais. Sabe como abriu o coração deles para Jesus? O Igor. Cadê o Igor? O Igor é aquele que tocou, tá? Fazia um mês que estava com febre. A Cláudia já tinha levado em todos os médicos, todos os hospitais, todos, e não tinha diagnóstico e o menino doente. Estavam todos angustiados com a doença do Igor. No dia que ela resolveu, a Cláudia procurou muitas religiões. Ela não quis contar, vou contar eu, tá? Ela procurou muitas religiões. Ela foi atrás de muitas coisas. Depois, se vocês quiserem, perguntem para ela. Mas, no dia que ela ia levar o Igor para uma benzedeira, um professor das meninas, cristão, chegou para a Cláudia e falou assim, olha, não leva não, deixa a gente orar. Ah, Igor, você saiu, é ele, aquele lá. Estava doente, um mês de febre, diagnóstico não tinha. Viu quem manda sair? Não tinha diagnóstico. Aí o que aconteceu? A Cláudia estava levando na benzedeira para ver se dava um passe e ele ficava bem. Aí o professor falou, não, deixa que a gente ora. Aí o que aconteceu? Oraram por ele e o Igor curou. O Igor curou, né? Tem algum detalhe que eu esqueci? Aí ela perguntou para o professor. Depois vocês perguntem, mas a Cláudia frequentou muita coisa. Muita coisa. Muita religião. Mas aí ela perguntou, o que eu faço agora? Aí o professor falou, estuda a Bíblia. E ela começou a ler. Aí ele falou comigo, vocês podem fazer alguma coisa para ajudar? Pode, traz ela aqui na ministração. Aí veio a mãe, veio as meninas. Aí a gente falou assim, que tal vocês fazerem grupo de estudo pessoal? E começaram, e está a família toda aqui, a irmã, a mãe, todos. Como é que tocou o coração da Cláudia e da família? Uma cura, o sobrenatural. Muitos de nós temos bloqueio com o sobrenatural. Mas eu quero dizer para você, se você tem bloqueio com o sobrenatural, como é que você lê a Bíblia, hein? Porque de cabo a rabo só tem sobrenatural. Não é? Só tem milagre, cura, manifestação de poder. Cadê o seu bloqueio? Nós vamos quebrar esse bloqueio hoje. Com o sobrenatural. Com os milagres. Com o mover das águas, o mover de Deus. A Bíblia toda fala do início ao fim. Milagres, cura, operação de maravilhas. Agora, mais que a Bíblia toda, o Novo Testamento inteirinho foi baseado em demonstração de espírito e poder. Vamos ver lá? Jesus deu uma ordem para os apóstolos e falou assim. Gente, eu sou ótima com tecnologia. Falou assim para eles. Vocês estão preparados na palavra. Vocês escutaram tudo o que tinham que escutar. Agora eu estou indo. Mas vocês não vão sair daqui, de Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Por quê? Porque o Espírito Santo vai entrar, vai batizar, vai entrar e vocês vão começar a viver poder de Deus. Manifestação do sobrenatural. E se vocês forem ler, está escrito aí, Atos 1, de 5 a 8, Lucas 24, 49. E Jesus, eles perguntaram, Jesus, por que você tem que ir? Aí Jesus falou, se eu não for, eu não posso mandar para a terra o Espírito Santo. Jesus pôs na balança, ele e o Espírito Santo, era mais importante o Espírito Santo do que ele. Vocês sabiam? Ele tinha morrido, tinha ressuscitado, tinha feito muitos sinais. E os apóstolos não queriam que ele fosse. Você quer ficar com o mestre, né? Mas falou, não. Eu preciso ir. Porque se eu não for, eu não mando o Espírito Santo. E o Espírito Santo precisa estar com vocês. Porque ele é que vai ensinar todas as coisas. Ele é que vai mostrar todas as coisas. Ele é que vai ajudar vocês nas suas fraquezas. Então eu preciso ir. E eles entenderam. E aí ele deu uma ordem, não saiam, porque vocês não podem pregar, não podem evangelizar, não podem caminhar sem estar cheios do Espírito Santo. Vocês ouviram? É uma ordem. Aí a gente vai ver, eu acho muito legal, quando você lê o Atos dos Apóstolos.
Ajuda. Gente.
Eu vou largar isso, hein? Olha que interessante. Eles tratam o Espírito Santo não como um ser energético que está na atmosfera. Eles tratam como uma pessoa. Ele fala assim, pareceu bem a nós e ao Espírito Santo. É como se estivesse falando com outra pessoa. Pareceu bem a mim e a Raimunda. A mim e ao pastor Paulo. Era uma outra pessoa o Espírito Santo. Então eles só tomaram uma atitude quando eles perguntaram para o Espírito Santo. E o Espírito Santo falou, tá legal, façam isso. Quando você vê o outro versículo, eles estavam servindo e jejuando. E disse o Espírito Santo, Gente, dá uma olhada. O Espírito Santo fala assim, ó. Você tem essa experiência com o Espírito Santo de falar assim? Você tem? Eu quero saber aqui quem tem essa experiência do Espírito Santo falar assim. Essa comunicação pertinha. Eu tenho. Ah, vai, povo. Quem tem? Ah, vai, povo. Mas é pouco, gente. É pouco. O Espírito Santo, ele estava assim. Olha, nós perguntamos para o Espírito Santo. É como se tivesse uma pessoa aqui. E o Espírito Santo falou. E nós ouvimos o que o Espírito Santo falou. Que tal? Não estou inventando, está na Bíblia. Está em Atos. Apartai-me a Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Foi o Espírito Santo que mandou, não foram eles. É interessante, não é? É interessante porque eles tratam o Espírito Santo como uma pessoa, um relacionamento pessoal. Eu trato o Espírito Santo assim. Uma vez eu estava desesperada, falando que eu tinha 13 anos e eu tinha desaparecido do mapa. Eu estava desesperada, porque eu sou um pouco assustada, né? Aí eu orei, Espírito Santo, você sabe onde ele está? Você sabe onde ele está? Eu vou morrer se eu não me falar. Na hora, o Espírito Santo falou, cinema. Ah, obrigada, Espírito Santo, calmou meu coração. É assim que você tem que conversar com o Espírito Santo. Não é assim, Senhor Altíssimo, que estás aí nas nuvens. Lá no alto monte, longe de mim. Não, o Espírito Santo está aqui do nosso lado. Estava aqui do lado dos apóstolos. Eles perguntaram para o Espírito Santo, o que você acha, Espírito Santo? O Espírito Santo falou, separa Barnabé e Saulo. Não, Barnabé e Saulo. Não está mudado o nome. Eu quero que a igreja tenha esse relacionamento com o Espírito Santo. Esse relacionamento de amigo, de sentar do lado de um livro que fala, bom dia, Espírito Santo. Então o cara, eu vi um testemunho muito legal, o cara falou assim, oi, tá sentado aqui o Espírito Santo? Não sei que tá não, vai para trás. Tinha tido acabado de ser batizado no Espírito Santo, ele tava animadíssimo. Então ele conversa, Espírito Santo, me fala, eu faço isso com o Espírito Santo, me fala, Espírito Santo. Me mostre o Espírito Santo. Aquele dia foi tão forte, porque o Paulo André nunca tinha ido no cinema. Nunca ia passar na minha cabeça que ele tinha ido no cinema. 13 anos ele nunca tinha ido no cinema. Mas o Espírito Santo está no cinema, não tem sinal. Uf, que alívio para o meu coração. Então eu quero dizer para vocês que o Espírito Santo ele tem uma importância tremenda na vida de um cristão. Mas a igreja subtraiu, tirou o Espírito Santo, fica com a palavra, valeu, fica com Deus, que é amor, e Espírito Santo, deixa ele lá na Bíblia. E se você não tiver uma vida cheia do Espírito Santo, você não consegue na caminhada. Tem várias passagens que falam, nós somos testemunhas acerca destas palavras. Nós e também o Espírito Santo. Nosso amigo que senta aqui do nosso lado. Vocês não estão vendo, mas nós estamos sentindo. Ele está dentro de nós. Eu quero hoje que ele entre dentro de todos vocês. Se você ainda não entrou, deixou o Espírito Santo entrar, você vai pedir para o Espírito Santo entrar. Eu quero que hoje vocês sintam o mover do Espírito Santo dentro de vocês. E o que precisa? Eu vou falar o que precisa. A única coisa que precisa é querer, bater, buscar. O que precisa para o Espírito Santo entrar dentro de você? Eu quero. Entra, Espírito Santo, você bate. Você busca. Eu quero o Espírito Santo. Eu busquei, diz assim, buscai os melhores dons para que vocês possam agir na terra. Então, gente, eu quero dizer para vocês que o Espírito Santo, ele faz um mover na nossa vida. Não vou continuar porque eu tenho pouco tempo. E aí, quando você vê Paulo, vocês conhecem Paulo, né? Vocês sabiam quem era Paulo? Quem é Paulo? Não esses daqui que estão aqui. Não essas coisinhas. É o Paulo da Bíblia. O próprio. Sabe o Paulo? O doutor da lei. Sabe o entendido na palavra? Que conhecia todo o Antigo Testamento. Ele e Jesus estavam assim com o Antigo Testamento. Que tinha, que era, sabia tudo. Ele foi criado aos pés de Gamaliel, que era um doutor da lei também. Você não tem, ninguém aqui tem condições de discutir com Paulo. Ninguém aqui tem condições de saber o que Paulo sabia. Mas esse Paulo, conhecedor de toda a Bíblia, de toda a sabedoria daquela época, sabe o que ele falou? A minha pregação não foi de sabedoria humana. Não foi de argumentação de Bíblia. A minha pregação, eu que sabia muito Bíblia, ele aprendeu com Jesus. Porque o Senhor falou com ele, com o Espírito Santo, e ele aprendeu como rabino. Rabino, vai. Assim vocês entendem, doutor da lei. Um rabino, de pé, bem tradicional, rigoroso, que não deixa nem andar no sábado, ele aprendeu a Bíblia ali. E sabe o que ele falou? Eu não preguei para vocês com sabedoria humana, com argumentação bíblica. Sabe como eu preguei? Como eu prego? Com demonstração de Espírito Santo e de poder sobrenatural. E em 2 Coríntios, quando você lê, a gente não vai abrir mais para frente, diz assim, sabe por que eu fiz isso? Para que a fé de vocês não se baseasse em argumentação de razão. Então, para quem tem muita razão e fala, eu não consigo sentir Espírito Santo porque a minha razão não deixa. O próprio Paulo fala assim, para que vocês se convertam pela fé em Cristo Jesus e pela demonstração de Espírito e poder, eu não argumento com sabedoria humana. Porque a fé de vocês tem que ser baseada em demonstração de Espírito e poder. Então, quem tem muita razão, pode se quebrantar hoje, porque para Deus, Deus resiste ao soberbo e ao orgulhoso. Eu estou falando porque eu tenho pena de quem tem essa argumentação. Porque se, eu quero ver você discutir com o Paulo quando você chegar lá no céu. Vai discutir com o Paulo.
Agora, eu tinha muito raciocínio, muita razão. E eu não podia... Não conseguia acreditar nessas coisas de Espírito Santo. Meu raciocínio não me deixava. Aí Paulo falou, e eu? Bom, nem se fala a Jesus. Acho que você nem chega lá para conversar com Jesus.
Verdade. Você vai estar lá embaixo, porque você não deixou chegar lá em cima, porque a sua razão não deixa, porque eu sou muito racional. E daí? Quebra sua razão agora no altar do Senhor. Deus não precisa de razão. Deus precisa, sabe de quê? Deus precisa do seu coração, da sua intenção de busca, da sua vontade de ter. E se você tem razão, entrega nos pés do Senhor, que Deus transforma a razão em dependência do Espírito Santo. É muito bom isso, sabia? Paulo pregou, não com argumentação bíblica. E para os que gostam de argumentação bíblica, cuidado. Ele pregou com demonstração de sabedoria e poder. Então, quando você vê um cara resistente, esquece. argumentação e vai para a demonstração de espírito poder. Vê se o cara tem o segredo do coração revelado, se ele não se converte. Vê? Vamos para frente. Então, volto a falar. O que impede a gente de ser profundamente visitado, cheio, usado pelo Espírito Santo? Sabe o que impede? Incredulidade. Incrível que pareça, na igreja existe incredulidade. Sabe quem é incredulidade? Dúvida. Eu tenho dúvida. Eu duvido. Eu duvido dessas coisas. Eu duvido que Deus faz isso. Eu duvido que Deus fale. Eu duvido que Deus se manifeste. Eu duvido que o Espírito Santo entre dentro de mim. Eu duvido. Isso é incredulidade. E posso falar uma coisa? Jesus falou. Naquele versículo, Marcos 6, 5 e 6. Se vocês quiserem, vocês podem abrir, eu vou ler aqui. Jesus disse assim, na minha cidade, eu não pude fazer muitos sinais. Ô, Jesus, imagina nós, né? Por quê? Porque o povo era incrédulo, eles não criam. Aí o que Jesus teve que fazer? Fez uns poucos sinais. Quer dizer, ele, né? Porque nós não íamos nem entrar na cidade, íamos ter que sair de tanta incredulidade. Capaz de contaminar a gente. Ele não pôde fazer nenhum milagre. Por quê? Sabe o que é a incredulidade? É um isolante de passar energia. Quando você não quer que passe energia, você isola uma borracha. A incredulidade é a borracha que impede passar energia. E toda a palavra de Deus, o que ele pede para você desde a conversão é fé. Fé é não duvidar, é crer sem ver e esperar acontecer. Se você é uma pessoa incrédula, vai vir aqui também e vai pedir perdão para Jesus, porque senão você vai ficar, não de fora, mas difícil o Espírito Santo te usar. Falei incredulidade, falei orgulho. Eu quero que vocês peguem a passagem de 1 Coríntios 2, 1 Coríntios 1, 27, 28, 29. Eu vou resumir. É Paulo falando. E sabe o que ele falou? Ele falou, eu peguei as coisas loucas. A pregação da cruz é loucura. Loucas. Eu peguei as coisas fracas. Morte de cruz é fraco. Derramamento de sangue é fraco. Eu peguei as coisas insignificantes, desprezíveis. Pobrezas, assim. Jesus veio como pobre. Andou como pobre. Nasceu numa manjedoura. Caminhava de pés descalço. Ele não veio como um príncipe e um rei. Então Deus diz que pegou as coisas loucas, desprezíveis e fracas para confundir, sabe quem? Quem tem muita sabedoria, quem tem muita razão, não sabedoria de Deus, muita razão. Se você é um cara que fala, eu sou racional, cuidado, você vai ser confundido. Vamos ler esses versículos? 1 Coríntios 1, 27, 28. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo. Então, se para você revelação é loucura, se Deus mostrar uma visão é loucura, se Deus te dá uma sensação física é loucura, se Deus te dá uma impressão na alma é loucura, cuidado! Deus pegou as coisas loucas deste mundo para confundir os sábios. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir os fortes. E Deus escolheu as coisas vãs deste mundo e as desprezíveis, as que não são, e as que não são para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie em si. Deus pegou tudo que é loucura. Deus pegou tudo que é fraco. Então, se você falar, é muita loucura essa coisa de visão. É muita loucura essa coisa de sonho. Cuidado. Porque foi para confundir você. Para confundir o seu orgulho. Para confundir a sua soberba. Para confundir a sua sabedoria humana. A sua razão. Vocês estão ouvindo o que eu estou falando? Se você tem dificuldade, você tem que quebrar a sua razão. Porque foi Deus que fez isso. E quando tem um coração humilde, um coração quebrantado, um coração, Deus revela a sua graça para ele. Então Deus resiste ao soberbo, mas dá graças ao humilde. Eu quero ser humilde. Quero ser humilde, gente. Vocês querem ser humilde? Vocês querem deixar a razão de vocês de lado? A sabedoria humana de vocês? Por favor, porque Deus vai resistir a vocês. Conselho de mãe. Cuidado, filhinho, que Deus vai resistir a vocês. A sabedoria de vocês não ajuda vocês a ficarem perto de Deus. Sabedoria humana. Vocês estão ouvindo? Então, essas coisas impedem o mover de Deus. Mas existe uma palavra fortíssima em Atos 2, 18 e 19. Vamos lá pegar? Não, anterior. Please. Eu vou passar, vai. É pra cá? Bem que falaram que isso aqui não funciona, né? Ó, desculpa, gente, mas isso aqui não funciona. Podia ser aqueles laser. Tchau! Atos 2, 17 e 18. Diz assim, e nos últimos dias, gente, nós estamos nos últimos dias, diz o Senhor, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre todos. Todos. Todos, todos. E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Vocês são filhos? Quem é filho aqui? Poucos, né? Os outros não levantaram, são filhos. Tudo bem, a gente vai converter vocês com demonstração de poder. Os vossos filhos e as vossas filhas, então, é para quem? Para vocês. Profetizarão. Uau, não acontece isso comigo. Não acontece comigo. Aí diz assim, e também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naquele dia. E profetizarão. Gente, é para nós. Se você não é incrédulo, não tem dúvida. Agora, eu vou dizer uma coisa que acontece, que é muito comum. Às vezes você, recém-convertido, vai buscar o Espírito Santo. Aí você vai com aquela fé incrível. E você vai chegar lá e vai falar, eu quero batizar, eu quero batizar, eu quero batizar. E não acontece nada. Aí você se sente frustrado. Tenho certeza que teve gente aqui que aconteceu isso. Aí você fala assim, vamos buscar o Espírito Santo. Ah, não, não, não. Esse negócio não é para mim, não. Eu já busquei, não aconteceu. Não é para mim esse negócio. Então, às vezes, por medo de se frustrar, você não vai buscar. Medo. Alguns têm, acham que Deus não gosta muito, então Deus não me ama, então acho que é só para os outros, não é para mim. Gente, é para todos. Todos, derramarei o meu Espírito sobre todos, sobre vocês todos, e vocês vão profetizar, e vocês vão falar, não, é só para a turma da intercessão, ah, é só para os pastores, e alguns pastores nem isso acreditam que é para eles, ah, é só para os jovens, não, todos, e por que não está acontecendo isso? Pode ser incredulidade? Paulo Cristo teve uma visão sobre isso, ele vai falar. Pode ser o orgulho, pode ser a razão. O que está te pegando, hein? Vamos lá. Vocês tiraram, hein? Vocês vão continuar, tá bom. Então o Espírito Santo foi derramado para quê? Para trazer os dons. para manifestar os dons. Vamos lá, anterior, vai antes. Nós temos em 2 Coríntios, vamos lá pegar. 1 Coríntios 14, 12. Eles tiraram para mim. Anterior. 1 Coríntios 12. Vocês vão ver de 4 a 9 os dons do Espírito Santo. Vocês acham que o dons é para todos? Vocês acham que o dons é para todos? Vocês acham? E por que nem todos manifestam os dons? Por quê? Por quê? Incredulidade. Razão. Que mais? Soberba, razão, soberba, orgulho. É para todos. Agora, também existe uma questão. Vocês precisam ser instruídos. Então, há uns 15, 20 anos atrás, eu instruí uma turma. Instruídos como mover nos dons. Como fazer nos dons. Então, talvez muita gente aqui não teve instrução. Talvez nunca ouviu uma palavra que eu dei sobre isso. Gostaria de saber, só para marcar com a turma que não foi instruída. Vocês podem levantar a mão? Só para eu ver. Quem ainda não teve instrução sobre os dons? Tem uma turminha. Eu vou chamar vocês para instruir. Agora, quando não é instruído, tem esse problema de frustrado. Eu busquei, eu fui atrás, eu orei, mas nada aconteceu. Não é para mim esse negócio. E para quem acha, não é meu ministério. Não é meu ministério. Posso falar? Isso não é ministério. Isso é para todos. Para quê? Para vocês manifestarem o sobrenatural, o mover de Deus, para que as pessoas se convertam. Eu queria que a Bíblia contasse o que aconteceu. Não sei quem conhece a Bíblia, acho que conhece. Conhece?
Eu vou falar como se os 12 não me conhecessem, os 12 visitantes, tá? Eu entrei aqui pela escola, eu era uma mãe da escola, e eu sabia que às quartas-feiras tinha um culto profético, eu não fazia ideia o que seria um culto profético. E nessa quarta-feira, eu lembro como se fosse hoje, meu filho estava... Vou contar. Eu era católica, eu escrevi... Não, eu era que nem a Cláudia, procurei em todos os lugares, em todos os cantos, por todos os lugares mesmo, porque como nós somos seres sobrenaturais, que nem ela está explicando, enquanto você não encontra, você vai buscando, e muitas vezes muito enganada, né? E nessa quarta-feira... Eu tinha uma hora, meu filho Miguel estava na fonoaudióloga. E eu falei, ah, em vez de eu ficar aqui sentada esperando na fono, eu vou ficar, vou lá nesse culto, vou sentar no último banco, como era nas igrejas católicas, ninguém vai me perceber, eu vou chorar, chorar, chorar e vou embora. Aí, como é tudo sobrenatural e o Espírito Santo me sabia o desejo do meu coração, e eu estava vindo pela calçada, eu não conhecia a Leni, e ela estava vindo na calçada. E eu chorava tanto, eu já comecei chorando na calçada. Se me perguntasse, por que você está chorando? Eu não tinha um motivo específico. Porque era um buraco tão grande. Quem não tem Jesus quer chorar por tudo, né? E aí eu chorava, chorava, chorava. E ela pôs a mão assim no meu ombro e foi entrando comigo. E eu fui passando e chorando, e chorando. Aí chegamos com todas as mulheres da intercessão. E o que, que ela tem? O que, que ela tem? E chora. Então vou ministrar logo. E aí, quando começou a ministração,
eu perguntei, você veio aqui para ser ministrada? Que é isso? Acho que não veio para isso. Acho que eu me enganei. Não, você quer uma oração?
Não dava nem tempo de dizer. Aí a Leni falou assim, sabe tipo SOS, põe no pronto-socorro? Ora logo para essa menina, logo para essa mulher. E aí, quando elas começaram a orar, elas começaram a falar coisas da minha vida que nem eu sabia. Assim, é como se organizassem os pensamentos. Quem já foi num culto profético vai entender o que eu estou falando. E aí eu falava assim, ah, é por isso que eu estava chorando. Não é que eu tinha essa lógica, tá? Porque às vezes as coisas que elas diziam eram tão... Eu tinha tantas muralhas na mente que eu não entendia nem o que estava sendo dito. Era tudo tão confuso, mas eu tinha um ardente desejo, como qualquer um. Não é que eu seja diferente de vocês. Quem não encontrou o Espírito Santo, anseia pelo Espírito Santo. E aí elas ministraram, deram palavras proféticas, eu nem sabia o que era isso. E aí, e olha, eu era escritora de livros católicos, e de muitos livros.
Não é de 1 milhão de
Não, não, não vou nem contar isso. Vou me esquecer, da próxima vez a gente faz uns novos. Porque era, não, na verdade eram muitas confusões, então foram muralhas na mente. Então o que, que aconteceu? Eu fui ministrada e o coração foi arrefecendo. Aí me perguntaram: você quer aceitar Jesus? Agora onde? Como faz? Eu queria muito. Todo apelo, vocês podem reparar que eu e meu marido a gente veio. Eu não perco um apelo. Eu nem sei o que é, eu quero. Agora vocês já sabem o meu segredo. Então, que ela disse que eu só tenho 3 minutos, eu preciso ir embora. Aí eu aceitei Jesus, e aí uma paz inexplicável. A paz que excede todo entendimento. E eu era essa pessoa toda racional, intelectual, metida, né, gente? Aí, metida que você percebe que você não sabe nada. Aí quando eu vim pro JEP, uma aluna bem demorada no JEP, eu fui tendo muralhas quebradas. Mas só a palavra, se não tivesse oração, intercessão a revelação, eu não poderia estar aqui. Com a minha filha Maria Clara, com o Miguel. É assim, isso foi em 2015. Eu batizei em 2015. A Maria Clara, 2016. O Reinaldo, 2017. Miguel, 2018. Falta uma, 2019. Ah! Meu cunhado! Meu cunhado! 2019. Aqui. Pronto.
E a Cláudia também, que você trouxe. Cadê? Tem uma turma que você trouxe. Deu? Acho que sim. Hoje tá rápido. Então, gente, a palavra de revelação, os dons, são para liberar o coração da pessoa para aceitar Jesus. Como? Eles abrem o coração, eles ficam abertos. Tanto é que ela já tinha passado por tudo quanto era religião. Mas quando foi falado os segredos do coração dela, ela se abriu. Ela falou: eu quero, Jesus, eu quero. Parece que até caiu uma nuvem da cabeça dela. Porque a gente repreendeu. Então nós vamos ver em 1 Coríntios 12, de 4 a 10. Existem 3 tipos de dons. Como que vem o dom? O dom vem quando o Espírito Santo entra dentro de você. E o dom, ele é dado para aquilo que for útil para a igreja. Quais são os 3 tipos de dons? Existem os dons de poder. Nos dons de poder, existe operação de coisas poderosas, sobrenaturais, visíveis. Quais são os dons de poder? Cura, fé e operação de maravilhas. Eu não vou pregar sobre esses porque não dá tempo. Nós temos que orar. Mas fé, quer saber um dom de fé? Não é aquela fé para conversão, é a fé para uma operação milagrosa. Quando o navio de Paulo ia afundar, ele recebeu uma revelação: ninguém vai morrer. Foi uma palavra profética. Mas para mim, quando o navio voltou e embarcou assim, num mar violento, só a fé fez com que ele pudesse sustentar todo mundo. Dizer: ninguém vai morrer. Então o dom de fé é uma coisa sobrenatural, para coisas sobrenaturais. Quando Jesus falou para a tempestade: para, foi uma coisa sobrenatural. Então, é operação de maravilha. Quando houve a multiplicação de pães, sobrenatural, operação de maravilhas. Então, é fé, cura. Cura vocês já sabem, né? Aqui na igreja tem tido bastante cura. É que a gente não faz alarde. Outro dia a Lourdes estava morrendo de dor na coluna. Veio, orou e vieram umas pessoas contar que foram curadas. Deus tem feito até pé crescer. Até perna crescer. Até rim aparecer. Até útero vir. Muita operação de maravilhas, muita cura. No bailinho tem muito, né? Eu queria trazer alguém do bailinho para contar o testemunho, mas o Igor foi curado pela oração. Depois de 1 mês de febre sem diagnóstico. Não vou falar de dons de poder. Existem os dons da palavra. Pode pôr. Próximo. Os dons da palavra, que são variedade de línguas e interpretação. Esses também valem uma explicação grande. Eu quero falar com vocês sobre isso. Eu quero que toda a igreja fale em línguas, porque é para edificação pessoal. Mas não tenho tempo de falar hoje, vou falar uma outra vez. Agora existem os dons de revelação. O que é revelação? É algo que não se sabe, mas que é revelado. Dons de revelação. Quais são os dons de revelação? Palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, discernimento de espírito e dom de profecia. Eu vou contar alguns casos. Tenho 5 minutos para a gente orar logo em seguida. Palavra de conhecimento é algo que é revelado do que aconteceu ou está acontecendo. Eu vou contar alguns exemplos de palavra de conhecimento que eu separei. Um aconteceu recentemente comigo. Estávamos orando com um rapaz muito resistente para liberar o dom que Deus deu para ele. E à medida que ele foi falando, ele foi ficando nervoso, porque eu falei, mas esse é seu dom, Deus já mostrou. E ele foi ficando nervoso, quase brigou comigo, quase levantou e foi embora. Eu falei, mas por que você está tão... Eu não sabia. Ele começou a ficar nervoso porque ele fala, não, eu preciso me transformar para poder agir com esse dom. E aí eu fui orar. E quando eu fui orar, eu tive uma palavra. Veio a palavra natação. Eu falei, bom, eu como sou treinada. Então, gente, eu quero dizer primeiro, dons são simples. Deus manifesta de maneira simples. Agora, ele também tem que ser acrescentado fé e crescer. À medida, quando você começa, é pequenininha a fé. Mas como você vai sendo treinado e ensinado, e é isso que a gente faz de quarta-feira e espero fazer em outros cultos também, a gente tenta fazer isso de domingo, mas é difícil, tem pouco tempo. Mas vai crescendo. Quando a gente começou nesse ministério, ninguém tinha nenhum dom. Não é, meninas? Meninos... Cadê? Não tinha nenhum dom. Mas à medida que foi sendo treinado, ensinado, o treinamento, o exercício vai fazendo a pessoa fluir. Aí eu já sou treinada, eu reconheci que era uma palavra que Deus queria trazer alguma coisa. Eu cheguei para o cara e falei, natação significa algo para você? Aí ele olhou para mim e falou assim, eu nadava quando era pequeno. E eu também competia. Até ganhei medalha de competição. Uau, nem sabia que você nadava. Eu nadava. Eu competi pela minha cidade. Aí eu falei assim, e aí, o que aconteceu? Não é porque se Deus falou, tinha alguma coisa que aconteceu. Aí ele falou assim, nada. Só que se eu não atingia a meta, o professor me batia. Então, quando eu não conseguia a meta de conseguir chegar no tempo que estabelecido, eu saía da piscina e levava uma surra do professor. Que tal? Quando ele falou aquilo, eu falei assim, Deus quer te curar, é isso que está te bloqueando. Aí ele falou assim, não tem bloqueio por isso. E aí quando a gente foi orando, Deus foi mostrando que ele estava bloqueado e ele não podia operar o dom dele por causa desse rigor do professor. Para ele, Deus era tão rigoroso quanto aquele professor. Então era melhor não exercer o dom. E ele foi curado. Nós vamos ouvir testemunhos no futuro. Existem outros. Nós estamos orando por uma mulher. É até a Cecília que teve a visão. E ela viu uma noiva, jovem. Mas quando ela viu aquela noiva jovem, ela começou a sentir angústia. E outras pessoas começaram a sentir angústia. E aí, essa mulher, ela tinha sofrido tanto no casamento que ela não conseguia sorrir e nem demonstrar amor para as filhas por causa que tinha sido... Quando casou, obrigada, ela foi obrigada a casar, ela sofreu como noiva. Eu sei que Deus curou ela naquele dia. Então, gente, como é que Deus traz a palavra de conhecimento? Falei de visão. Existe também uma voz. Acho que essa foi com Paulo Friso. Não tenho certeza. Paulo, você me corrige. Estávamos orando por uma filha de pastor. Melhor ele. E ele recebeu uma voz. Ouviu uma voz. Então, já falei visão, voz. A outra pessoa teve a sensação de que a pessoa morria, tinha problema no coração por causa do casamento. O Paulo Friso, não sei se é ele, ouviu uma voz. Deus também descasca a laranja. É você? Deus também descasca a laranja. Aí ele perguntou, não tem lógica, né? Não existe razão, Deus descasca a laranja, eu não sabia. Vocês sabiam que Deus descasca? Aí ele falou pra ela, Deus descasca abacaxi, laranja não. Aí ele perguntou pra ela, significa algo pra você? E eu acho que a menina, na hora, começou a chorar. Falou assim, meu pai, quando eu era pequena, descascava a laranja pra mim, todo dia. Sabe o que Deus estava dizendo? Eu também sou pai. Assim como seu pai diz, eu também vou descascar a laranja para você. Palavra de conhecimento. E a pessoa é curada. E a pessoa é liberta. A pessoa é edificada. Deus também descasca a laranja. Tem vários casos. Eu vou falar palavra de sabedoria. Eu tenho muitos exemplos. São 20 anos nesse ministério. Não dá para falar todos. Gostaria de fazer uma lista para vocês conhecerem. Mas quando a gente estava orando por palavra de sabedoria, eu tive uma visão. Não, a gente não estava orando. O que é palavra de sabedoria? Palavra de sabedoria é um conselho vindo do céu. Quem está comigo nas quarta-feiras, confirma. Esses conselhos não são demais? Mas são demais! São tão bons que eu tenho vontade de ficar só ouvindo os conselhos que vêm direto do céu. Recentemente, Fabiano falou um conselho de Deus tão bom que acho que todo mundo foi edificado lá, essa quarta-feira. Contou uma história e falou assim, tá nas suas mãos, segurar ou soltar. Então, gente, esses conselhos de Deus são demais. Como é que eles vêm, esse conselho de Deus? Através de uma visão. Através de uma impressão, através de uma voz. Essa que o Paulo Friso teve foi uma voz. Eu estou só dando uma aguinha na boca de vocês, porque não dá para explicar tudo. Tá? Palavra de sabedoria. Eu orando por um rapaz, eu tive uma visão. E eu vi um gênio da lâmpada. E esse rapaz estava meio revoltado com Deus e falando assim, por que Deus não escuta minhas orações? Porque eu pedi para ele me proteger e eu bati o carro. Aí eu falei, quando eu vi a visão, eu falei, essa é uma palavra de conselho, de sabedoria. Porque para você, Deus é como um gênio da lâmpada. Você faz assim, gênio, eu vou viajar, cuida do meu carro. Gênio, eu quero ter saúde. Gênio, eu quero dinheiro. Ó, você nem se dá o trabalho de saber se é da vontade de Deus, não. Você manda o gênio fazer para você. Falei, a sua relação com Deus é uma relação de gênio de lâmpada. Você pede coisas para ele, não porque você quer fazer a vontade dele, mas porque Deus sirva você como um gênio de lâmpada. Palavra de sabedoria. Palavra de profecia. Vocês viram o testemunho da Biba? Naquele dia nós oramos. E Deus fala assim, você vai ter um monte de ovelhinha te seguindo. As ovelhinhas já estão chegando. Tem a Cláudia lá atrás, tem a família, tem os cunhados. E ela traz sempre um monte de gente. É uma palavra que se cumpriu. A palavra profecia é uma palavra que vai acontecer. Como é que ela pode vir? Visão, sonho, voz, impressão. E agora, não tenho mais tempo, vou parar. Fica para outra vez. Mas eu quero dizer para vocês, discernimento de espírito, tudo fica para outra vez ou então para aula particular sobre dom profético. Os dons são para edificação da igreja, servem para o sobrenatural, abre o coração das pessoas. E Jesus disse, da mesma maneira que Deus me enviou, eu envio vocês com o mesmo poder. Vocês creem nisso? Com a mesma manifestação sobrenatural, vocês creem nisso? Com o mesmo dom, os dons de revelação, Jesus tinha dons de revelação. Com a mesma manifestação, eu envio vocês para vocês irem e fazer discípulos. Todos aqui vão ser capacitados.